Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Luca Lapa, Fred, Eder Paz da Vtex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Mastercard, que teve que esclarecer um pouquinho aquela novidade bacana de começo de assinatura que eu comentei na sexta-feira. O que rola é que a Mastercard anunciou que ia começar a obrigar as empresas a pedir autorização para o usuário, né, para começar a cobrar mensalidade depois do fim do período de trial, e isso chamou bastante atenção do mercado, né, porque no final é uma ideia bem bacana, e muito bem-vindo, inclusive. O problema é que, para variar, né, a história não é bem essa, tava bom demais para ser verdade, e a Mastercard precisou até atualizar lá o post dela anunciando a novidade para deixar coisa um pouco mais clara. Então ela explicou que, na verdade, né, essa novidade só vai valer aí para trials e fins de trials, começo de assinatura de elementos físicos, o que quer dizer, né, que para serviço online isso não vai funcionar. Então as empresas que oferecem, sei lá, roupa por assinatura, por exemplo, vão precisar pedir autorização da pessoa para começar a cobrar depois do fim do período de testes, mas por outro lado, uma Netflix, por exemplo, né, que vende serviços digitais, pode continuar contando aí com a preguiça e esquecimento da pessoa para poder cobrar lá a primeira mensalidade. Bom, e já que eu citei a Netflix, deixa eu comentar que ela divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de US$4,19 bilhões versus expectativa de US$4,21 bilhões, mas por outro lado, conquistou 8,8 milhões de assinantes versus expectativa lá de 7,6 milhões de assinantes. Agora, independente do que o mercado esperava, o faturamento dela, né, na comparação ano sobre ano foi 28% maior, mas como a ação da empresa vive da expectativa do mercado, ela caiu coisa de 3% na sexta-feira. Aí, comentando esses resultados, a Netflix falou que hoje ela é responsável por 10% do tempo que o pessoal nos Estados Unidos, né, passa vendo TV, e aproveitou para falar também que até agora o filme dela, né, Bird Box, já foi reproduzido em mais de 80 milhões de contas pelo mundo. Ela disse também que não se preocupa muito, né, com a concorrência de outras plataformas de streaming e que, na verdade, ela vê hoje o Fortnite, né, o jogo Fortnite, como o principal concorrente dela e não serviços concorrentes. Aí a lógica dela aqui, né, que o pessoal que tá jogando Fortnite podia estar passando esse tempo, né, conseguindo ver alguma coisa na Netflix, mas por outro lado não estão com medo aí de serviços tipo HBO Go, esse da Disney, até o da Apple roubarem mercado em relação ao que ela já tem. Aí, por fim, a Netflix também aproveitou para falar que vai seguir investindo pesado, né, em produções tipo Bird Box e as séries You e Sex Education, mas também vai atrás de bons conteúdos, né, feitos aí por outros estúdios e empresas que estejam dispostos a licenciá-la para Netflix. E enquanto isso, na Tesla, o Elon Musk anunciou que vai demitir 7% dos mais de 45 mil funcionários da empresa. Essas demissões vêm depois da Tesla ter aumentado em 30% o quadro de funcionários ao longo do ano passado, e o Elon Musk falou que teve que tomar essa decisão, porque só assim, a partir desse ano, ela vai continuar operando, aí, de um jeito um pouco mais competitivo, né, em relação ao mercado. Esse anúncio veio um dia depois da Tesla ter falado também, né, que vai acabar com um programa de comissões aí para clientes que convencem amigos a também comprarem carros da empresa, e por conta de todos esses cortes aí de custos, né, o mercado reagiu de forma negativa, ficou inseguro e por conta disso as ações da Tesla caíram mais de 10% na sexta-feira. E ainda sobre o mercado automotivo, pintou uma briga entre as concessionárias da Califórnia e a Volvo por conta de um serviço lá de assinatura de carros. O que rola é que lá pra metade do ano passado a Volvo anunciou um serviço chamado Care by Volvo, e ele é tipo um leasing, né? Então o cliente paga uma mensalidade de a partir de US$750 por mês, claro, é mensalidade, né? E consegue usar o carro por 2 anos, tem seguro, tem manutenção e tudo mais, e aí a partir do primeiro ano ele consegue trocar o carro atual por algum outro carro novo, então melhor lá, se ele quiser pagar um pouco mais. O problema é que as concessionárias californianas entraram com um pedido para tentar bloquear o Care by Volvo e disseram que, na verdade, esse é um serviço legal porque, no fim das contas, ele é um leasing disfarçado, né? Aí, como lá na Califórnia e outros estados também, né, as montadoras não podem concorrer de forma direta com as concessionárias, elas foram para a justiça para tentar bloquear, pelo menos na Califórnia, o serviço de carro por assinatura da Volvo. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que anunciou na sexta-feira uma coisa que a essa altura já era meio inevitável, né? Ela disse que vai acabar com o suporte ao Windows Mobile no final desse ano e recomendou o pessoal que tá usando ainda o celular que migre ou pro Android ou pro iOS. Aí, com o fim desse suporte ao Windows 10 Mobile, a Microsoft falou que vai parar de atualizar o sistema com correções de segurança e, nesse caso, não vai nem ter a possibilidade aí de clientes empresariais pagarem para conseguir receber atualizações por um período mais estendido de tempo. A Microsoft comentou ainda que os desenvolvedores, né, que têm aplicativos para o Windows 10 Mobile pode abandonar o suporte também agora a qualquer momento. E aí, no dia 10 de dezembro, ironia, né? Dia 10, o Windows 10 Mobile vai parar de receber suporte também da Microsoft. E ainda sobre a empresa, o CEO Satya Nadella falou que a Cortana vai deixar de tentar concorrer de igual para igual com a Alexa da Amazon e com o Google Assistente. Ele falou que, ao invés de tentar concorrer, né, agora vai começar a tratar a Cortana como uma espécie de app de terceiro, de complemento aí tanto para a Alexa quanto para o Google Assistente. E isso tá rolando já faz um tempo, inclusive, né? Entre a Alexa e a Cortana, eles querem agora que passe a rolar com o Assistente também. E por último, sobre a Microsoft, o Satya Nadella aproveitou também um papo, né, que ele falou aí sobre a Cortana para comentar, fazer um teaser, na verdade, de uma possível chegada do Microsoft 365 para consumidores finais. O que rola é que lá para metade do ano passado, a Microsoft anunciou o Microsoft 365 tanto para empresas quanto para escolas, e na prática esse plano de assinatura consiste no pacote formado tanto pelo Windows 10 quanto pelo Office. Esse é um jeito de tentar facilitar um pouquinho, né, o sistema de cobrança em lugares que tem que lidar aí com centenas ou milhares de assinaturas de uma vez só, e agora parece que a Microsoft está tentando, pelo menos, né, tá pensando em levar esse tipo de assinatura simplificada para clientes finais também, não só para escolas e para empresas. Aí já existe até uma especulação, né, de que esse Microsoft 365 para pessoas pode incluir coisas como Outlook Mobile e também acesso ao Skype, mas claro, né, que o negócio agora é esperar para ver se eles lançam isso de forma oficial e detalham para o mercado. Se isso acontecer, eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, no Twitter, a empresa confirmou que tinha um bug ativo lá desde 2014 que estava expondo os tweets privados, né, de quem usa o aplicativo para Android. Na verdade, esse bug desligou sozinho aquele ajuste, né, que o pessoal tinha escolhido lá de fazer os tweets aparecerem só para pessoas autorizadas a seguir a conta do usuário. E por isso, né, muita gente pode ter passado uns anos aí achando que estava tweetando só para um grupo reduzido de pessoas autorizadas a ver o tweet das pessoas e não para o mundo inteiro, como estava acontecendo. Aí, comentando a coisa toda, o Twitter falou que não foram todos os usuários, né, do aplicativo para Android que foram afetados por esse bug, e no caso de quem foi afetado, o Twitter falou, já entrou em contato aí com o pessoal e voltou a ligar o ajuste, né, para o pessoal twittar de forma privada de agora em diante. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que segundo o pessoal do site CNET, pode apresentar um telefone no mês que vem que tem uma espécie de segunda tela acoplável. Eles disseram que essa segunda tela pode vir embutida numa espécie de capa, né, protetora ali do aparelho, e é possível que a intenção da LG seja que essas duas telas funcionem como se fosse uma coisa só, tipo as telas dobráveis, né, que estão pintando por aí, que vão começar a chegar a partir desse ano. Aí o pessoal do CNET comentou que é possível, né, que a LG apresente esse projeto aí durante a MWC, que vai rolar no final de fevereiro, e é claro, né, que tanto o Infinito lá no YouTube, quanto o loop matinal aqui toda manhã, vão cobrir pra vocês as novidades que forem pintando por lá. Agora, ainda sobre telefones, a Dxomark publicou as conclusões dela sobre o telefone Mate 20 Pro da Huawei e falou que ele empatou com o P20 Pro também da Huawei, no topo do ranking lá de fotografia que ela tem. A Dxomark falou que o sistema de três câmeras na parte de trás do Mate 20 Pro consegue trabalhar junto, né, pra gerar fotos bem melhores que as fotos aí tiradas em celulares da concorrência, e disse também que o desempenho dele é especialmente impressionante em situações de baixa luminosidade. Já quando o assunto é vídeo, o Mate 20 Pro acabou ficando atrás do P20 Pro e também do Google Pixel 3, mas ainda assim, todos os quesitos, né, ficou à frente dos telefones da Apple, da Samsung e da Xiaomi. Bom, e agora eu vou falar sobre a Foxconn, que anunciou que teve que cortar 50 mil empregos um pouco mais cedo do que ela estava esperando. O que rola é que todos os anos a Foxconn faz dezenas de milhares aí de contratações temporárias, né, para conseguir fabricar os iPhones no volume que a Apple espera, mas dessa vez, ao invés de cortar os empregos no fim de janeiro, ela precisou cortar esses empregos, na verdade, começar na metade de outubro. Olha a diferença. Aí, em alguns casos, né, pelo menos a Foxconn anunciou férias coletivas entre outubro e março desse ano, né, então não demitiu o pessoal, só anunciou férias coletivas, e a partir de março ela vai decidir se vai mandar o pessoal embora ou se não, se ele continua trabalhando lá na empresa. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a justiça alemã proibiu a empresa de falar que os parceiros dela continuam vendendo os iPhone 7 e 8 lá no país. O que rola é que no fim do ano passado, a Qualcomm conseguiu proibir a Apple de vender esses iPhones lá na Alemanha, mas a proibição é só pra Apple. Então o varejo segue autorizado a vender os iPhone 7 e 8 na Alemanha, e a Apple falou sobre isso, né, no press release lá, quando ela comentou sobre esse banimento. Então isso fez a Foxconn entrar na justiça de de novo, né? Falar que a Apple tava jogando sujo aí, falando que o iPhone seguia a venda apesar da proibição, e a justiça alemã concordou, falou que não pode fazer isso. Então, por conta disso tudo, a Apple teve que tirar essa informação do press release, o que, ironicamente, né, serviu para divulgar ainda mais informação de que os iPhones 7 e 8 seguem a venda na Alemanha apesar da proibição lá da venda direta com a Apple. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!